5 da tarde em Portugal e em Angola, 4 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 3 em Cabo Verde, 6 da tarde nesta altura em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição.
O líder da RENAM lançou hoje duras críticas ao partido no poder em Moçambique, dizendo que o país não pode continuar a ser governado por corruptos. A plataforma das comunidades africanas residentes em Cabo Verde espera que a proposta da nova lei de nacionalidade seja aprovada ainda este ano. Os concelhos de Lisboa e Albufeira vão acompanhar Sesimbra e recuam no desconfinamento. A proibição de circulação para dentro ou para fora da área metropolitana de Lisboa mantém-se, mas quem tenha um certificado digital ou um teste negativo à Covid-19 pode passar.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
O líder da RENAM, o principal partido da oposição em Moçambique, Ossuf Momad, acusou hoje a Frelimo, partido no poder, de ter transformado os 46 anos de independência do país num pesadelo, criticando a resignação face ao sofrimento. Numa comunicação à Nação, feita na presença de quadros da direção do partido em Maputo, o líder da RENAM acusou a Frelimo de se ter convertido num novo opressor e substituído o regime colonial português.
Moçambique prepara-se para assinalar já nesta sexta-feira, 25 de junho, 46 anos de independência nacional. O presidente da RENAM considera que os cidadãos vivem uma nova colonização imposta pelos libertadores da pátria.
É mais doloroso ainda, porque parece que há uma total resignação das nossas populações, em particular os professores, enfermeiros, polícias, acadêmicos e outros servidores do Estado, igualmente são desvalorizados e tratados como instrumentos do regime. Cerca de meio século depois, urge fazer renascer o nosso nacionalismo e a vontade coletiva de esmagar qualquer tirano que queira nos escravizar.
Para o presidente do principal partido da oposição, Ossuf Momad, Moçambique precisa muito mais do que a paz e a reconciliação nacional.
Moçambique precisa de governantes livres da ganância, corrupção, governantes que não se confundem com o caquistão. A nossa prosperidade ficará sempre adiada se este regime prevalecer, porque já deu todas as provas de incapacidade governativa.
Para o Ossuf Momad, que falava na sede do partido em Maputo, deixou claro que a maioria dos moçambicanos não tem motivos para celebrar os 46 anos da independência nacional.
Moçambique completa amanhã 46 anos de independência, uma independência proclamada em 25 de junho de 75. O ex-secretário da Jura cria partido para concorrer às próximas eleições em Angola. O antigo secretário da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Mofeka Muzemba, deixou a militância na UNITA no dia 10 deste mês para criar o Partido de Esperança. O jornalista Manuel Augusto esteve atento às ideias deste novo partido.
Mofeka Muzemba, que há 8 anos foi afastado da liderança da Jura pela direção do Galo Negro, no caso a UNITA, por suspeitas de que recebeu milhões de dólares e viaturas para travar manifestações contra o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, disse hoje, na apresentação do seu novo partido, que quer uma grande liderança para Angola e para os angolanos.
Tomamos a decisão patriótica de apresentarmos uma solução que responda com anseios da coletividade, que é o Esperança. Nós surgimos para introduzir alterações profundas, consistentes e acabar com a forma tradicional de fazer política neste país. O tempo do monopólio político em que só dois partidos procuram dominar de mudança. E a mudança, em primeira mão, se constrói também com esperança. O Esperança, ora criado, é o resultado de um grande trabalho. É o mérito de uma geração que nunca cruzou os seus braços em prol de uma Angola mais justa e desenvolvida.
Antigo secretário-geral da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Mofeka Muzemba, que apresentou nesta quinta-feira o seu novo partido.
Partido Esperança nasce em Angola, segundo o líder desta força partidária. O objetivo é marcar a diferença em relação a uma forma tradicional de fazer política no país. A plataforma das comunidades africanas residentes em Cabo Verde espera que a proposta da nova lei de nacionalidade seja aprovada ainda este ano. Um processo que reconhece o presidente desta ONG é complexo e exige muita abertura ao diálogo por parte dos decisores políticos. José Viana considera que o diploma irá ter um impacto bastante positivo na melhoria do processo de integração dos imigrantes na sociedade cabo-verdiana, a começar pelas crianças.
Verificando que 3% da população cabo-verdiana compreende os imigrantes. E desses 3%, 12% já são crianças. Portanto, as crianças, filhas dos imigrantes que estão aqui no país, elas precisam de uma atenção diferente e esta proposta de lei de nacionalidade, para nós, constitui um dos diplomas que mais influencia e condiciona a integração de estrangeiros imigrantes em Cabo Verde.
A revisão ou a aprovação de uma nova lei da nacionalidade é vista pela plataforma das comunidades africanas residentes como um passo decisivo para se acabar com algumas situações de discriminação dos cidadãos estrangeiros.
A lei de ius solus vem impedir que a criança se aproprie da cultura cabo-verdiana. É uma necessidade. Ela está cá, vive essa cultura, cresceu nessa cultura. Então, é necessário que ela seja vista como um cidadão ou uma cidadã cabo-verdiana e não numa situação de não poder escolher, viver um dilema na escolha da nacionalidade, porque ela não pertence nem ao país de origem, nem tampouco ao país onde que ela se faz sentir, se caracteriza como pessoa que nasceu neste país.
O presidente da plataforma diz que a organização vai continuar a colaborar com a alta autoridade para a imigração no processo conducente a uma nova lei de nacionalidade em Cabo Verde. A terceira onda da Covid-19 pode ser bem pior para a África. A terceira onda de casos de Covid-19 está a espalhar-se mais rapidamente pelo continente, que enfrenta uma escassez de vacinas. O alerta partiu do escritório regional da Organização Mundial de Saúde, segundo Matshidiso Moeti, diretora regional da OMS para a África. A terceira onda está a ganhar mais velocidade, espalhando-se mais rápido e com mais força. Os casos, segundo Moeti, são cada vez mais graves. De acordo com a OMS, os casos de Covid-19 têm estado a aumentar já há várias semanas consecutivas. Em 20 de junho, a África registrou cerca de 474 mil novos casos, um aumento de 21% em relação aos primeiros 48 dias da segunda onda. O secretário-geral das Nações Unidas esteve no Parlamento Europeu, onde deixou apelos ao reforço da vacinação em todo o mundo e pediu que os governos estejam à altura dos desafios desta pandemia. António Guterres reforçou o pedido para que os Estados considerem um imposto sobre a riqueza dos que beneficiaram com esta crise sanitária. Andréia Neves.
A pandemia não podia ficar de fora do discurso no Parlamento Europeu e o apelo para que as vacinas cheguem a todos também não.
A pandemia está a causar mais mortes hoje do que há um ano e as vacinas são a nossa única saída desta crise. Devem ser consideradas um bem público global, disponíveis e com preços acessíveis para todos.
O secretário-geral das Nações Unidas diz que o mundo enfrenta o maior desafio dos últimos tempos.
A igualdade nas vacinas não é só o maior teste moral dos nossos tempos, é também uma questão de eficácia. À medida que o vírus tende a mudar, ninguém está a salvo até estarmos todos vacinados. Infelizmente, o mundo não tem estado à altura desta situação. Enfrentamos o fantasma de um mundo dividido e de uma década perdida no desenvolvimento.
Vacinar para salvar vidas é essencial, reforça António Guterres, mas recuperar a economia também, porque a pandemia acentuou as desigualdades.
Centenas de milhões de pessoas caíram na pobreza. Os países estão à beira de falhar pagamentos. A maioria da população mundial não tem acesso aos serviços de saúde que precisa e durante este tempo, no ano passado, a riqueza dos mais afortunados aumentou 5 mil milhões de dólares. Renovo o meu apelo aos governos para que considerem uma taxa de solidariedade ou um imposto sobre a riqueza para os que beneficiaram da pandemia e com o objetivo de financiar o relançamento socioeconómico.
No Parlamento Europeu, o secretário-geral das Nações Unidas falou ainda da importância da luta contra as alterações climáticas e da necessidade de evitar as causas dos conflitos que potenciam as migrações e aumentam drasticamente o número de refugiados em todo o mundo.
A passagem do secretário-geral das Nações Unidas pelo Parlamento Europeu. Duas mortes e 1.556 novos casos de infecção. Este o balanço das últimas 24 horas da Covid-19 em Portugal, segundo dados da Direção-Geral de Saúde. Em enfermaria estão hoje menos 10 pessoas, somando agora 427. Já nas unidades de cuidados intensivos estão 106 doentes, mais 6 em relação a ontem. Ora, perante estes números, o governo português prolongou hoje a situação de calamidade no país até 11 de julho, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, segundo avançou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. A ministra anunciou que não existem condições para prosseguir o plano de desconfinamento em Portugal, tendo em conta que o país se encontra claramente na zona vermelha da matriz de risco de controlo da pandemia. A proibição de circulação para dentro ou para fora da área metropolitana de Lisboa mantém-se no próximo fim de semana, mas quem tenha um certificado digital ou um teste negativo à Covid-19 pode passar. A ministra afirmou ainda que as zonas de Lisboa, Alentejo e Algarve são as que estão em estado mais agravado de incidência da Covid-19. Segundo Mariana da Silva, os concelhos de Lisboa e Albufeira vão acompanhar Sesimbra e recuam no desconfinamento. Sandy Gageiro.
Nestes concelhos, os restaurantes e similares passam a encerrar às 15h30 ao fim de semana, assim como os estabelecimentos comerciais do setor alimentar, e recuam as regras de lotação, explicou a ministra Vieira da Silva.
Regressamos àquelas regras de organização que impõem apenas 4 pessoas por mesa nos locais fechados e 6 pessoas por mesa nas esplanadas.
Supermercados e estabelecimentos de retalho alimentar vão ter que encerrar às 19h ao fim de semana. Há ainda 25 concelhos que se encontram a Laranja, que travam o desconfinamento.
Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odmira, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardual, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral de Montagraça e Vila Franca de Xira. A todos estes concelhos aplicam-se as restrições horárias, desde logo o encerramento dos restaurantes às 22h30 e dos similares.
Em alerta estão 19 concelhos, uma avaliação com 120 casos por 100 mil habitantes ou 240 no caso de concelhos de baixa densidade, entre eles, por exemplo, Faro, Porto ou Torres Vedras. A verde e a recuperar estão os concelhos da Sertã e de Águeda.
Na próxima semana, se mantiverem os dados atuais, há mais 16 concelhos que correm o risco de acompanhar Lisboa, Albufeira e Sesimbra neste recuo.
Foram as notícias desta quinta-feira com a edição de António Simões. Encontra a informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.